raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e eu acabo de perder 10 minutos que eu não tinha, porque hoje é o primeiro dia na BRQ, e a BRQ, eu não sei quanto tempo eu demoro para ir para lá nos horários de pico. Eu passei um ano bastante sossegado, bastante privilegiado, sobretudo para um paulistano, porque durante um ano eu ia para o trabalho em 15 minutos e voltava em 11, né? Que isso para São Paulo é quase inconcebível. Né? A BRQ, onde eu começo hoje, fica no centro da cidade, o que para mim é legal, eu nasci e cresci no centro da cidade, estudei no centro da cidade, mas eu não sei como é que é o trânsito para lá agora, 54 anos depois. Pois bem, por conta disso, agora há pouco eu comecei a gravar um episódio do Radinho, já deixando claro desde o começo que seria um episódio mais curto, justamente porque eu estou meio inseguro com relação aos horários hoje. Eu não queria deixar de gravar, ainda mais porque eu havia escolhido dois temas que eu achei que fossem relevantes. Não preciso dizer que a gravação se perdeu. Assim que eu fui gravar e publicar, não tinha gravado nada. Ah, que beleza. Mas tudo bem, vamos lá. A gente grava de novo sem problema algum. Os dois artigos que eu quero comentar, eles têm a ver, mas não têm a ver. Os dois são lados opostos do mundo. Um envolve uma atividade bastante tradicional, outra envolve uma atividade de ponta, mas os dois impactam na mesma coisa que é vidas humanas. Né? Impacto, acho que é a palavra-chave, é outra palavra-chave, mais importante ainda, é ética. Então eu vou começar... Eu acho que foi um artigo, onde é que é? No New York Times ou no Washington? Acho que é no Washington, não lembro qual jornal que era, mas eu vou dar o link de qualquer maneira. Dizendo que está acontecendo uma epidemia, não de sei lá do que, de varíola, não, mas uma epidemia letal de suicídios na cidade de Nova York. Mas isso tem uma coisa específica, é suicídios de motoristas de táxi e motoristas de aplicativo. Os números não são assim colossais, não está pegando fogo no mundo, mas já para o próprio poder público chamar isso de uma epidemia, porque eles estão percebendo um padrão aí. O que acontece? Em Nova York, eu não sei se vocês já tomaram táxi, já foram para Nova York, já tiveram, né, a chance de tomar táxi lá, os taxistas podem vir de qualquer lugar. Eu já peguei taxista do Butão, que eu não sei muito bem onde fica no mapa, eu sou muito ruim de geografia. Eu já peguei táxi do Uzbequistão, idem, também não sei muito bem onde é que fica longe. Cara, você pega de todos os lugares, Serra Leoa, da África, cara, assim, é realmente uma ONU sobre rodas. Táxi em Nova York é a ONU sobre rodas. E as histórias são ótimas, eu adoro conversar com taxista, sobretudo porque cada um tem uma história diferente, né? Cada um foi parar no táxi por razões diferentes. Em Nova York, os caras são imigrantes, grande parte deles, né? Então, poxa, é uma aventura, um investimento de uma vida inteira, né? Isso talvez explique por que, quando dá errado, quando o cara se mete em dívida, quando o cara não paga as contas, o cara se desespera, porque ele não tem mais para quem apelar, ele é um imigrante. Então, essa própria reportagem coloca ali algumas histórias bastante tocantes, um motorista de Burma e tal, gente que de repente não consegue, e não são só taxistas, mesmo os motoristas de aplicativo, né, também estão sob um tremendo estresse, porque aparentemente a inovação do Uber é uma inovação que, né, todo mundo acha bárbaro, porque é baratinho e o aplicativo funciona, mas aparentemente ela é uma aplicação em que todos perdem. O motorista do Uber ganha muito pouco, né? Ele está nas mãos de um algoritmo, está nas mãos de uma empresa notoriamente truculenta, predatória, sem ética nenhuma, né? Que já perseguiu jornalistas, já fez aplicativo para mentir para a polícia. É um horror. Como companhia, é um horror. Eu tenho um absoluto horror. E também eu confesso porque eu sou simpático aos taxistas, porque, eu, sei lá, tenho uma ligação afetiva com a categoria. Táxi em São Paulo normalmente é bastante bom. Eu já andei de táxi em outras capitais, nem sempre é tão bom quanto é por aqui, sobretudo porque em São Paulo a fiscalização é muito intensa, né? Então, como a fiscalização é intensa, normalmente o nível dos veículos e dos motoristas é bastante bom. Bom, mas voltando. Uma epidemia aí de suicídios porque os caras estão num beco sem saída, numa sinuca de bico, né? Então a gente percebe aí que o impacto, né? Tem todo aquele discurso, assessoria de imprensa, propaganda do Uber, etc. e tal, mas a gente já viu no episódio anterior do Radinho aqui que esses aplicativos, na verdade, aumentam o trânsito, porque eles botam na rua carros que não estavam circulando o dia inteiro, né? Segundo lugar, agora a gente está vendo que, mesmo entre os motoristas de aplicativo, você tem uma taxa crescente de suicídios por desespero, né? Então, não bom. Essa foi a primeira metade aqui do Radinho. Vão agora para o outro lado do mundo, né? Continuar aquela história dos bebês na China que foram modificados geneticamente por um cientista, né? Isso teve uma repercussão mundial aqui no Radinho. Provavelmente você ouviu em primeira mão, não só porque eu me baseei no primeiro veículo a publicar essa reportagem, que foi o Technology Review, pelo menos que eu saiba, né? Mas também porque eu gravo muito cedo, né? Publico muito cedo. Mas é uma vaidade boba, sei lá, talvez, bom, deixa para lá. Mas o que é importante é o seguinte: isso bateu no ventilador e o mundo inteiro está horrorizado. A própria China está lá dizendo que, ó, minha Nossa Senhora, como é que isso foi acontecer, etc e tal. Mas o que é interessante é que o artigo chama atenção para um contexto, para um padrão por trás dessa história. Essa história não está no vácuo, né? Essa história está dentro de um contexto maior, que é o seguinte: a China colocou uma meta nacional. Lembremos, é um governo comunista que trabalha por metas estatais, né? O Estado define as metas da sociedade, de ser uma potência tecnológica até 2049. E aí dá-lhe dinheiro, propaganda, incentivo, etc e tal. E tem esse plano dos mil talentos, que é o plano que trouxe de volta para a China esse cientista que estava nos Estados Unidos, né? E aí o que a reportagem tenta deixar claro o seguinte: que essa urgência, essa pressão por resultados, ainda mais resultados bombásticos. Vamos lembrar aqui, aliás, a reportagem que me lembrou, não que eu quisesse lembrar, vamos lembrar que a China clonou macacos e tentou fazer um transplante de cabeça. Esse link eu não cliquei, não vou clicar. Se vocês clicarem, cliquem por conta própria. Eu não gostei, eu não, que tinha tentado esquecer essa história, porque me parece um filme de terror barato. Mas então, esse tipo de notícia de resultado bombástico, aparentemente o governo adora, e os cientistas atropelam a ética na busca por um resultado dessa natureza. Então, tem várias coisas aí. Em primeiro lugar, é vista grossa. A própria universidade que bancava o estudo do Dr. He, se é assim que fala o nome de duas letras, né? Deve ser He ou He, vamos chamar de He. O Dr. He, ela disse: ah, a gente não sabia o que ele estava fazendo, a gente não tinha a menor ideia, etc e tal. Um outro cientista falou: olha, por que que ele só veio fazer esse experimento na China e não nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos ninguém, isso não passaria batido. Alguém teria percebido, alguém teria, né, monitorado o que estava acontecendo. Então o cara esperou para fazer isso onde ninguém presta atenção. Em segundo lugar, essa busca por, né, pelo sucesso rápido faz com que os caras pensem meio como startups, aquela história do quebre primeiro e como é que é? Break things fast, né? Que é quebre coisas rápido, do Mark Zuckerberg. Quando você está quebrando xícara, quebrando, sei lá, a própria empresa, ainda vai, né? Mas quando você está quebrando, imagina, vidas humanas, histórias humanas, né? Como no caso de Nova York, e quando você está quebrando futuras vidas, no caso da China, convenhamos que essa história do break things fast não é legal, né? A terceira coisa que vem à tona é, e isso também transparece em alguns dos depoimentos, é a falta de formação em ética. As pessoas não são formadas em ética, mesmo os cientistas não têm uma noção muito clara de quais são aí os princípios que guiam a atividade científica ética, né? Então, essa combinação toda, né, ambição, política, de ambição pessoal, de descaso pela ética, de desconhecimento. A reportagem até conta que um dos casais que estava envolvido nessa história dos bebês, eles foram meio que enganados: não, o risco é muito baixo, não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Então a própria pessoa também não tinha muita noção do tamanho da encrenca que ela estava se metendo, né? Então vale a pena, vale ler os dois artigos. Os dois têm o do Nova York, tem um lado humano que para mim é bastante tocante. O lado da China mostra, né, qual é o risco de você ter essa coisa patrocinada pelo Estado, um Estado que justamente não tem nenhum mecanismo de transparência, nenhum mecanismo de justiça, né? É um Estado que faz o que bem entende, né? E que provavelmente agora só está posando de chocado porque veio a público, senão, né, se tivesse dado super certo, ele provavelmente ia estar se gabando dessa história toda. A gente percebe que ética custa, né? Custa naquilo que é mais sagrado, histórias humanas, né? Vidas humanas. E agora, com o impacto, que isso sim é um impacto novo na história da humanidade, que é o impacto em vidas humanas futuras, que quando você compromete o DNA, você está irremediavelmente mudando o futuro da espécie, sem ter muita noção daquilo que você está fazendo. Bom, raríssimos, hoje é meu primeiro dia na BRQ, amanhã eu vou ter histórias para contar. São Paulo, qualquer coisa que envolva São Paulo envolve a teoria do caos, né? Porque a complexidade aqui é o pão nosso de cada dia, então cai uma ponte não sei aonde, não imaginar Pinheiros e o trânsito fica horroroso do outro lado do mundo. Bom, então eu não tenho a menor ideia de como é que vai ser esse experimento em mobilidade urbana. Mas espero que de tudo, espero que esse radinho um pouco mais curto tenha valido a pena. O importante é a gente continuar. A causa é nobre. Um grande abraço e até amanhã.